No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra...
Olá, boa tarde, eu sou o João Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Boa tarde, Ana Rocha.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes.
Como está viver nesses tempos de Bolsonaro?
Não, viver, primeiro que o Bolsonaro ainda não assumiu, né? Então, ainda não são os tempos dele, apesar de que já estamos aí com... Ele foi eleito, a gente tem que respeitar a vontade das urnas, né? Ao contrário do que foi feito quando a Dilma foi eleita e não se respeitou a vontade das urnas e deram xilique no primeiro dia após a eleição, a gente tem que respeitar a vontade das urnas, né? Nós não vamos fazer a mesma coisa que foi feita no passado, porque não é o nosso feitio. Agora, isso não quer dizer que não vai haver uma oposição. Uma oposição...
Essa é a grande pergunta.
Ao governo, não à pessoa, né? Isso é que é o importante. Ao governo, a oposição necessária, como se deve ser feito em qualquer democracia.
Como deve ser o campo progressista a partir de agora?
Agora, o campo progressista também cometeu muitos erros, né?
Até na autocrítica.
Eu não sei, esse negócio de autocrítica. O tempo todo as pessoas falam, o PT precisa fazer autocrítica. Ué, o PT, o STF, a mídia, a grande mídia, todo mundo cobra do PT, isso aí. Quer dizer, não é isso. A autocrítica é da sociedade. O que está faltando para o campo progressista? Comunicação com a sociedade. Se as igrejas pentecostais entraram nas comunidades e fizeram a cabeça das pessoas, ou não fizeram, ou se tem outros grupos fazendo, é porque faltou comunicação com a sociedade, faltou saber o que a sociedade precisa. Num primeiro momento, a sociedade, como você mesmo sempre ressalta, né? A sociedade se transformou em consumidora ou brasileiro, mas não se transformou em cidadão. Então faltou essa parte. Eu acho que agora, talvez, pensando bem, seja um pouco tarde, dependendo do que for acontecer aí, a gente pode ter um movimento aí que a gente não consiga exercer essa comunicação com a liberdade que a gente teve nesses últimos 16 anos, apesar de que, com toda a liberdade que se teve, inclusive para meter o pau em todos os governos, de todas as matizes e partidos, as pessoas chamavam isso de uma ditadura bolivariana. Vejam só, né?
Verdade. Então, inicialmente, nós temos que restabelecer o diálogo com a população de baixa renda.
Acho que sim. E a vontade das urnas tem que ser respeitada. O povo votou, o povo escolheu, então temos que respeitar.
Muito bem. No programa de hoje, vamos falar da população idosa, com Sandra Regina Gomes, gerontóloga e coordenadora de políticas para pessoas idosas da Prefeitura de São Paulo. E com Cláudio Hisashi Hara.
Isso, Hisashi Hara.
Oh, falei direitinho, Cláudio?
Acertou.
Oh, que bom. Cláudio Hisashi Hara, olha que bonito. Diretor executivo do Centro Dia do Idoso, Angels for You. Isso. E mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo. A população idosa acima de 60 anos deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, em comparação com os números de 2017. Os dados são de projeções do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados recentemente, no mês de agosto deste ano. Segundo o levantamento, o país tinha 28 milhões de idosos no ano passado, ou seja, 13,5% do total da população. Em 10 anos chegará a 38 milhões e 17,4% do total da população brasileira. Muito bem, em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos. Nossa, é muita gente,
né?
Muito bem. Sandra, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada pelo convite, ótimo estar aqui com vocês dois. Gostei muito da sua fala, viu, Ana? Muito boa, excelente. Bom reencontrar com você e estamos aqui para discutir com o Cláudio também sobre esses desafios de envelhecer na cidade de São Paulo.
Nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo rapidamente.
Sim.
Né? Bom, políticas públicas são necessárias para contemplar essa população. O que nós temos hoje é suficiente?
Ainda não. Nós temos aí um desafio, que é envelhecer com qualidade de vida. E a população só vai aumentar, a população de pessoas acima de 60 anos. Assim esperamos que a população viva cada vez mais, mas e que todos desejam qualidade de vida. E o que precisamos? Precisamos de um transporte coletivo acessível, com as calçadas que garantam a prevenção de quedas. Precisamos de serviços de acolhimento aos quadros com Alzheimer, os idosos mais fragilizados, como o Cláudio tem um exemplo de um centro-dia. Precisamos de instituições de longa permanência para idosos, que a prefeitura já tem, e também tem centros-dias. Por conta de... São 16 centros e 14 ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. A cidade precisa se preparar.
Muito bem, a cidade precisa se preparar, Cláudio. A Sandra destacou a acessibilidade, que é fundamental, mas ainda nós precisamos tocar num problema também que eu acho crucial, que é o preconceito contra o idoso, que ainda existe.
É, isso é verdade, né? Antes de tudo, obrigado pelo convite. O preconceito tem a ver assim, com o perfil desse idoso também, né? A gente fala no idoso num perfil só, mas trabalhar com idoso, como nós trabalhamos, abrange uma gama muito grande, né? Então, assim, que tipo de idoso? Qual é o perfil? Como será esse idoso, né, pra frente?
Ah, você fez uma lembrança importante, Cláudio. Tem um idoso da população de baixa renda e um idoso que tem recursos econômicos, financeiros, da classe alta.
Não, mesmo assim, é com relação à fragilidade. Mesmo na classe baixa ou na classe alta, um idoso fragilizado tem nas duas esferas. Como é que a gente atende? Porque quem não tem menos recurso não vai atender, porque quem tem recurso vai dar um atendimento melhor? Também não. Então, envolve muito, né, ter esses perfis, esses idosos que estão presentes, estão crescendo a cada dia, em poder atendê-los, né? E o preconceito, essa pergunta. O que é preconceito? Né? Preconceito de quem? Da sociedade perante esse idoso, da família perante o cuidado.
Começa na família o preconceito. Ela isola o idoso. Ah, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Vamos viajar, mas ele fica com a empregada. Enfim, vários outros exemplos. Começa na família e depois se estende para a sociedade.
É, minha experiência mais é com esse idoso mais fragilizado, né? A gente trabalha 5 anos com o centro-dia, que é o idoso que não tem mais essa independência, né? Ele não tem mais a independência, ele necessita de alguém que faça o cuidado. E o centro-dia vem atender o período diurno. Então, durante o período diurno é feito o cuidado e à noite ele volta para o conforto do lar, para o ambiente, para a zona de conforto dele. E durante o dia tem nutricionistas que fazem uma refeição balanceada, tem fisioterapeuta, psicólogo. Então, várias atividades que vêm a completar o dia, que com certeza, se ele estivesse em casa, ele não teria esses estímulos.
É, no caso, você está falando da sua entidade, né? Que tem essa atenção, quer dizer, você ou de uma esfera da sociedade que tem essa atenção direta para o idoso. Em termos de sociedade, né? Como é que a gente está? Em que estágio que a gente está a questão de respeito ao idoso? A gente tem o Estatuto do Idoso, ele é obedecido, ele é seguido pela nossa sociedade do ponto de vista das políticas públicas. Acho que foi isso até, né, João, que você...
Exato.
Do ponto de vista das políticas públicas, ele tem sido seguido pela sociedade. E essa questão do idoso pobre e do idoso rico, ela é real, porque até a pessoa que não é idosa, o pobre e o rico é tratado com toda a diferença. Exatamente. Aqui no Brasil. A gente não tem nenhum tratamento igualitário para as pessoas, a não ser o INSS, que trata todas as pessoas da mesma maneira, né? Não passa na frente porque é rico ou porque é pobre. E mesmo assim tem sido muito criticado, né? Apesar de ser o SUS, né? Uhum. Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas modelo do mundo. Para o Brasil, em que estágio que a gente está nessa questão de respeito aos direitos do idoso em todos os sentidos? Na questão de respeito ao idoso que, inclusive do lazer, porque a gente só pensa no idoso, às vezes, do ponto de vista da doença, né? Ou da necessidade, mas também tem aqueles idosos que não estão doentes, não estão precisando desse tipo de auxílio, mas sim querem sair, querem namorar, querem passear, querem dançar, querem nadar, né? Querem fazer exercício, né? E às vezes não são vistos pela sociedade como um cidadão. Ainda que seja um cidadão que ajudou a construir o nosso país, que contribuiu para a Previdência, inclusive, e que às vezes fica sendo visto como um pária, né? Como uma pessoa parte da sociedade. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse cenário aqui no país.
Comece com você, Sandra.
Ótimo. Eu acho que isso tem a ver mesmo com as questões discutidas na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. É fato, o preconceito é algo muito forte em relação à população idosa, assim como outras populações. Mas nós, aqui nós estamos dando esse zoom, essa atenção. Porque o Brasil não se preparou para esse envelhecimento. Nós temos uma cultura ainda muito forte na valorização do jovem. E para você fazer esse deslocamento de valorizar o idoso, o processo de envelhecimento, e é o processo, não é uma coisa que quando você tem 60 anos você pode se considerar idoso. É um processo. Então, tudo isso, você precisa mudar esse jeito de olhar o envelhecimento da própria população. E aonde é o dispositivo que muda? Só tem um, na nossa opinião: educação. É na educação. E é um dos itens do Estatuto do Idoso, que é fantástico, que pede e incentiva que tenham ações intergeracionais, que tenham o tema sobre envelhecimento nas escolas. Isso é muito importante. Esse respeito vem da educação. Nós fomos criados numa população, né, eu estou com 61 anos, justamente o respeito ao mais velho. Não precisava ninguém chegar em casa mais velho e nós, os mais jovens, não levantávamos para dar lugar para essa pessoa mais velha. Então, isso vem de uma cultura. Perdeu-se. Porque
perdeu-se?
Porque nós estamos vivendo mais. Porque naquela época, o velho era considerado 43 anos, 45 anos. Hoje, nós temos uma expectativa de vida de 75, 76 anos. E hoje, nós aqui conhecemos pessoas com 80 anos, ok?
Sandra, segundo o mapa da desigualdade, 75 anos aqui nos Jardins.
Exatamente.
Lá na periferia é uns 50 e poucos anos.
Né?
Há uma diferença entre... Sim. Por isso que eu perguntei para o Cláudio. Uma diferença entre idoso da periferia e idoso.
Exatamente.
Que vive aqui.
E todas as
centro.
Condições... Então, assim, por que que no Grajaú, em Parelheiros, nós temos índices de expectativas de vida baixos em relação ao centro, em relação a outras regiões? É a oferta, é a segurança, é o acesso à saúde, como você falou, Ana. Acesso à saúde,
ao lazer,
à informação. Então, tudo isso muda a questão da qualidade de vida da pessoa idosa.
Até em muitas famílias, o idoso continua sendo a pessoa que sustenta a família, né? Nessas condições que a gente tem na nossa economia hoje em dia, você vê o idoso, às vezes, sustenta a própria filha, os filhos da filha, né? É o único que tem lá a aposentadoria.
Eu vou te dar até um dado preciso de dados estatísticos. Nós temos 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, pessoas acima de 60 anos. 53% dessa população é mantida por idosos. Então, isso é 53, é um percentual altíssimo. E nós sabemos, com desemprego, com a falta de estrutura, da qualidade de vida dos jovens mesmo, e também das relações que se rompem, voltam para a casa dos pais, os filhos se separam, levam os netos, e quem mantém?
Às vezes nem saem, né? Também tem esse movimento agora das pessoas saírem da casa dos pais cada vez mais tarde.
É, né? A síndrome do canguru, né?
Você sabe que...
geração canguru.
Nessa proposta que falaram da reforma da Previdência, nunca se falou a respeito dessas pessoas que se dedicaram à vida, ao trabalho. Agora é só números, né?
Não, houve um comentário, né? Houve um comentário, inclusive, né? Dizendo assim, por que que os jovens têm que trabalhar para sustentar os velhos, né? Houve esse comentário para justificar toda essa reforma.
Como
imagine.
Se esses idosos não tiveram uma história na cidade, no país.
E esses jovens vão viver mais, ok?
Uma outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês é, com esse preconceito na sociedade, acaba levando algumas pessoas que estão caminhando, né, envelhecendo, a retardar esse envelhecimento, procurando plástico, procurando alguma coisa para deixar de ser considerado um velho na sociedade, porque a sociedade é voltada, como você disse, para o jovem. Mas eu quero ouvir sobre isso depois de ouvir a Rádio ONU. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS, da OMS. O mundo está preparado para uma nova pandemia de gripe? A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
O ano de 2018 marca os 100 anos da pandemia da gripe espanhola. Um novo guia multimídia da Organização Mundial da Saúde, a OMS, chamado Spotlight, destaca lições aprendidas com as pandemias ocorridas no passado, como a da gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. A estimativa de número de mortos na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é de 17 milhões de pessoas. O guia da OMS também revela como o mundo está preparado para enfrentar novas crises e como o trabalho para lidar com a gripe sazonal pode aumentar a capacidade de preparação para pandemias no futuro. O Spotlight traz ainda dicas de como evitar a gripe e o que fazer quando se está doente. Entre ações de prevenção estão lavar as mãos e beber bastante líquido. O guia também tem os 5 mitos mais comuns em relação às vacinas da gripe. Para a agência, muitas pessoas não tratam a doença com seriedade. Sintomas como dor de cabeça, vias respiratórias congestionadas, tosse e dor muscular podem confundir as pessoas a pensarem que estão com um resfriado severo. De acordo com a agência, a gripe sazonal chega a matar até 650 mil pessoas por ano. Para a OMS, isso justifica a importância da vacina contra a gripe, principalmente para proteger as crianças, os idosos, as mulheres grávidas ou as pessoas com um sistema imunológico vulnerável. O Spotlight chama atenção para o fato dos vírus da gripe estarem em constante mutação. A diretora do Programa Mundial da Gripe da OMS, Wang Zhang, acredita que outra pandemia causada por um novo vírus da gripe certamente ocorrerá, mas não se sabe quando, qual será a estirpe do vírus e como será a gravidade da doença. Os agentes patógenos ignoram fronteiras, classes sociais, condições econômicas e até mesmo a idade. Mas como mostra o guia da OMS, o mundo hoje tem mais ferramentas para enfrentar uma pandemia. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem, existe agora uma campanha contra as vacinas, né? Mas é fundamental que o idoso tome a vacina.
Sim, importante.
Né? Importantíssimo, importantíssimo.
Por que vocês acham que é essa campanha contra as vacinas? Aí, no caso, é muito em relação às crianças, né? Mas acaba contaminando toda a sociedade, né?
Eu acho que é falta de informação. É importante que a gente tenha clareza que há uma mudança, né? De todos os nossos hábitos, e isso tem um reflexo na nossa saúde, e as vacinas se preparam para essas mutações também. E isso é fundamental. Sabemos da importância da vacinação contra a gripe para as pessoas acima de 60 anos e o público que atende também essa
gripe. É o público mais fragilizado, né? É. Então seria uma segurança com relação ao que está por vir, né? Então antes se precaver do que.
Muito bem. Acontecer. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça.
É a nossa grande preocupação, né? Cair tudo. Ao som de Arnaldo Antunes, envelhecer. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o idoso, com os gerontólogos Sandra Regina Gomes, coordenadora de políticas para pessoas idosas da Prefeitura de São Paulo, e Cláudio Yasashi Ara, do Centro do Idoso, Angels for You.
Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer.
Nesta música, o Arnaldo Antunes fala da sua ânsia de envelhecer. Me parece que é um dos poucos, né? Ninguém quer, mas ele, no caso...
É, mas tem uma outra opção.
É um artista, né?
É, se você não quer envelhecer, você tem uma outra opção. Quer morrer antes.
A música é recheada de referências da beleza da terceira idade, que quebram o preconceito das pessoas em relação à velhice.
E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá.
Há muitas vantagens em ser idoso. A gente fez essa brincadeira, né, Sandra? Mas você fica mais maduro, você fica mais seguro, né? A sua autoestima é forte porque você já passou por algumas experiências, né?
Certo, é isso aí.
Essas são as grandes vantagens?
Ah, são inúmeras, né? Eu acho que era bom perguntar também para os idosos, né? E no meu ponto de vista, é um ganho. Primeiro, você viver mais, você tem condições de elaborar um pouco mais todos as relações e os episódios. Você pode ter novas perspectivas. E o que vai dar essa qualidade de vida no envelhecimento é você traçar projetos de vida. O que você quer para o ano que vem? Olha, já está na hora, né?
É verdade, não perder os sonhos, a utopia de realizar sempre.
Exatamente. Isso é uma mola propulsora.
Muito bom. Agora nós vamos para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Estudo aponta que poluição pode matar 18 pessoas por dia em São Paulo. Um estudo divulgado pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade e a Escola Paulista de Medicina apontou que, se os níveis de poluição na região metropolitana de São Paulo continuarem da forma que estão, até 2025 haverá 6,4 mil mortes por ano, ou seja, 18 mortes por dia. A publicação aponta que a fumaça que sai dos escapamentos afeta muito a qualidade do ar, levando ao surgimento e agravamento de doenças respiratórias. Os gastos com tais doenças devem chegar a 22 bilhões nos próximos 8 anos. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescer.
Ô, Cláudio, você estava falando uma coisa interessante aqui quando nós estamos ouvindo a matéria do Caio. Que quem cuida do idoso é o próprio idoso.
É, se aumenta a expectativa de vida, um idoso passando dos seus 80 anos, teoricamente, que ele casou muito jovem, os filhos também são idosos, né? E aí? Para quem fez um projeto de vida, do cuidar, né? Está, né, para aproveitar a vida, está cuidando de um idoso. E a gente não está preparado, a gente não nasce com aprendendo a cuidar, né? E aí, quem ensina a cuidar? Como cuidar? Onde cuidar? Para que encaminhar? Então, são desafios que o envelhecimento traz também. Essa população idosa hoje, né? Hoje, um idoso, vamos colocar na faixa dos 80, 85, tem um idoso cuidando. Mas na sua projeção no início, quem vai cuidar desse idoso?
Muito bem. População, né? O que você sugere para começarmos a mudar esse cenário?
Aí o que a Sandra falou, educação, né? Se a gente não tiver essa conscientização de que essa realidade, né, que o Brasil está envelhecendo muito rápido, comparando, né, se olhar todas as pesquisas que você tem em Oriente, Europa, tiveram todo um tempo de maturação, né, de se preparar. O Brasil não, num espaço muito curto de tempo, está envelhecendo a população e não vai ter quem, né? Se você colocar a projeção, acho que o casal não vai ter um filho, né? Quem vai cuidar, né? E para onde esse idoso irá, né? E os equipamentos sociais, privados, públicos, vai ter equipamentos para poder acomodar toda essa população que está criando? Hoje a gente não vê isso, né?
Então, é legal isso. Sabe, é,
nós
quer
temos
falar
a, eu acho que seria importante talvez pensarmos em o que fazer, né, com essa sua pergunta. O que fazer diante desse idoso que cuida de idoso e o que é essa cultura de cuidados? Isso precisamos discutir sobre o que é cuidar. O que é cuidar, porque nós temos, né, na nossa área, eu sou fonoaudióloga, também faço muitos, né, fazia muitos atendimentos em domicílio para pacientes neurolesados com sequelas de Alzheimer e Parkinson, e a família tinha dois comportamentos. Um comportamento, ela super protegia, e o outro negligenciava. Então, às vezes, esse tom, essa medida do cuidado...
Sim, então,
encontrar
o equilíbrio,
né, Cláudio?
É verdade.
É super importante que a gente tenha clareza, precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar sobre o que é esse cuidado. Porque o nosso objetivo, se nós estamos estudando a questão do envelhecimento, nós temos uma meta. É garantir o maior tempo de autonomia. O que quer dizer autonomia? É a capacidade de decidir. Vamos esticar isso ao máximo. Se junto com isso também ficar com a independência, nossa, perfeito. Independente e autônomo. É isso que nós queremos. Nós queremos envelhecer todos nós desta forma. Mas às vezes, por alguns episódios, temos aí uma queda que leva uma fratura, tem uma cirurgia, depois precisa de um cuidador de idosos, ou então precisa de uma rede hospitalar que dê uma infraestrutura para isso, assim como um acidente vascular cerebral, uma depressão, Alzheimer, uma depressão. Aquele idoso que não quer sair mais de casa. Fala assim, olha, ainda mais para os homens. Olha que o processo de envelhecimento para o homem é muito complicado. Para as mulheres, a gente consegue achar o nosso espaço.
Você acha que o homem sofre mais que a mulher no processo de envelhecimento?
Sim, nós temos um estudo falando sobre a feminização da velhice. Existe uma quantidade impressionante de mulheres que estão envelhecendo. Os homens, eles adoecem, eles têm um processo de negação a esse processo de envelhecimento, não é, Cláudio?
É verdade.
E isso fica muito difícil para o homem. Ele perde o seu lugar de provedor, porque aposentou-se. Né? Nós temos um colega, o Carlos Lima, que escreveu uma dissertação, O Homem de Pijama. Né? E é isso, chamando a atenção de que ao se aposentar, a primeira coisa que faz é colocar um pijama e ficar perturbando a mulher em casa.
E aí é que é a tragédia, né? Porque aí ele envelhece realmente. Exatamente. De uma maneira equivocada. Agora, a gente se falava, hoje se fala na melhor idade, se falava na terceira idade. Qual é o termo ideal para se referir às pessoas que estão envelhecendo?
Não é, Cláudio.
Nós utilizamos idosos.
Os idosos,
da melhor forma. Na Secretaria de Direitos Humanos, em discussão com o CNDI, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, nós usamos a terminologia pessoa idosa, justamente para incluir as mulheres.
Ah, tá.
Pessoa idosa. Nós estamos falando da feminização da velhice. Existe muito mais.
Eu falei no preconceito, eu queria explorar um pouco mais isso. Quando eu falo idoso, o idoso não pode fazer certas coisas, né? Por causa da idade, enfim. E como é que fica a sexualidade na vida do idoso? Aí depois ele continua tendo desejos, mas ele tem 60 anos e as pessoas acham que aquilo morreu para ele, porque ele é idoso. Como é que se trabalha isso da forma ideal?
Não é assexuado depois dos 60 anos.
Não é. A gente acompanha.
Mas a sociedade age como se ele fosse.
Isso. A sociedade às vezes até entende, mas ela omite essa informação, né? A própria família mesmo, né? Que a gente Hoje, assim, a gente atende alguns idosos fragilizados, que bem, são sexualizados. Mas, assim, aí é necessário conversar com a família, né? Sobre o comportamento dele em alguns sentidos. E a família sabe, mas a informação chega ao contrário, né? A gente teria que saber essa informação antes, né? E ela fica, a gente sabe que ele já tinha esse comportamento, porque tem uma certa vergonha, um certo...
Toda a resposta que vocês estão dando, a gente volta na família, né? A segunda, terceira vez nós voltamos na família. Aí é um processo de reeducação, né? De conscientização da família. Porque eu já vi amigos e tal, não, meu pai tá namorando, imagina, ele tem 70 anos, que isso? É uma coisa absurda. Quer dizer, a própria família acaba restringindo, né? A qualidade de vida do idoso.
Mas essa é uma forma de imprimir aí um preconceito.
Sim.
Sabe, sexo é para jovens? Só jovens? Não, sexo é a vida toda, né? A partir da juventude, fase adulta, o envelhecimento. O desejo, ele sofre mudanças. Claro que você não pode comparar uma atividade sexual de um jovem com uma pessoa com mais de 60, 70 anos. Perpassa por essa comparação que não tem que comparar.
Que é meio absurda, né?
É um processo de... a forma fica diferente. Um carinho, um afeto, o desejo mesmo. Por que não?
Sim.
Né? Por que você fica impedido? Aí tem um preconceito, um estigma de que é coisa de jovem. Isso é coisa de jovem, isso eu não posso. Até os próprios idosos e idosas acham, muitas vezes, que não passaram dessa fase. Passaram dessa fase. Não querem, né?
Não querem namorar.
Não querem namorar. Agora, tem o outro lado, que são assanhadas. Aí elas são tidas como as assanhadas, porque, afinal de contas, tem muito poucos homens para muitas mulheres.
Mas a proporção,
e aí, você vê isso nos bailes,
nos,
né?
Nos bailes.
Meu pai vai pro baile, ele fala assim, que ele escolhe. Né? Porque falou assim que ele tem 20 idosas.
É,
e ele se dá o direito de escolher. Porque,
assim, ali no Parque Fernando Costa, eu costumo caminhar, lá tem um baile lá para idosos todo fim de semana.
É, mas é interessante isso, né? Porque dançar é super bom. Quem não gosta de dançar? Sim. Dificilmente. E é uma prevenção de quedas. Olha, que é super legal. Mas o que é gostoso é abraçar o outro.
Né? Convivência, abraçar, né?
A socialização.
Tocar o outro. De... Então, o toque é fundamental. Porque há uma rejeição. Né? Porque essa pele já não é aquela pele mais jovem. Enfim, tem todas as mudanças. Claro. E aí? Vamos, né? Então, quebrar esse preconceito, dançar, namorar, estudar, viajar, aproveitar, cuidar da sua saúde.
É muito importante.
Cuidar da sua cabeça.
E não ter a família, né, fiscalizando, né? Então, são ambientes que eles estão, são eles. Porque tem a mal, assim, o idoso perante a família e o idoso sem a família.
É claro.
Né? A gente é assim com o nosso dia a
dia. Experiência própria,
né?
Assim, eu já fui levar, buscar minha mãe, eu ia com o namorado, levar, buscar minha mãe no baile, e aí eu ouvia a questão dos flares, eu já fiquei lá no baile com a minha mãe, com as amigas, eu era bem novinha até.
É.
E eu via os flashes, até que uns acabavam em namoro, iam morar junto, é a mesma coisa da juventude.
Exatamente.
A mesma coisa, as paixões, os flashes, né? É tudo a mesma coisa, o ser humano ele é igual, ele é só, claro, uma outra fase da vida, como você está ressaltando, mas as pessoas têm as mesmas necessidades, né? De se sentirem queridas, conectadas, fazerem parte de algum grupo, né? Você vai fazer intervalo agora, João? Porque queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando essa questão do namoro.
Deixa a pergunta no ar, eles pensam e a gente volta no intervalo.
Combinado.
Combinado.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Velho amigo, não chore. Pra que chorar? Quando alguém te chamar de velho, não dê bola, não esquente a cachola. Quando alguém lhe chamar de velho, sorria, cantando assim: sou velho, sou feliz, mas velho é quem me diz.
Quando alguém lhe chamar de velho, sorria.
Muito bem, ao som de Adoniran Barbosa, envelhecer é uma arte. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, conversando com os gerontólogos Sandra Regina Gomes, é coordenadora de políticas para pessoas idosas da Prefeitura de São Paulo, e Cláudio Hara, do Centro do Dia do Idoso, Angels for You. Muito bem. Ao som, continuamos com a Adoniran Barbosa, envelhecer uma arte.
Na brincadeira, saber envelhecer é uma arte, isso eu sei, modéstia à parte.
Saber envelhecer é uma arte, isso eu sei.
Nessa música, Adoniran fala sobre do preconceito que os idosos sofrem. Adoniran diz que para ignorar quando alguém lhe chama de velho, pois saber envelhecer é uma arte.
Me chamar de velho, não dê bola, não esquente a cachola. Quando alguém...
Muito bem. Tá aí, essa música, ela diz muito da entrevista que nós estamos tendo aqui hoje com vocês dois, né? Uhum. Envelhecer é uma arte. Mas como fazê-lo se o idoso sofre preconceito da sociedade, inicialmente na família, com autoestima baixa, sem muitos recursos e sem um estímulo, né, para que ele tenha uma vida normal?
Eu acho que não tem outro caminho. Falamos de educação e eu reforço a questão da participação. Quem deve mudar a direção sobre esse olhar no envelhecimento, sobre o envelhecido, o velho, a idosa, é a própria população idosa. Isso é fundamental. E como que eles participam? Participam através de conselhos, devem se informar dos seus direitos, que nós estamos com 15 anos este ano do Estatuto do Idoso. É um documento norteador que zela pelos direitos da pessoa idosa. Então, é um conjunto de ações, Joel, justamente para deslocar essa imagem do velho que tem que ficar dentro de casa, que já contribuiu com tudo e que já fez a sua parte. Não, nós vamos viver muito mais. Quem chegou aos 60 vai fácil chegar aos 100, mas 40 anos. Então, isso é muito... Nós estamos com 1.270 centenários na cidade de São Paulo.
1.270
centenários.
Pessoas que têm mais de 100 anos.
100 anos ou mais. Isso, quando você vai visitar, né, alguns serviços, você encontra... Ah, você conhece um centenário? Você conhece? Isso, e, claro, nós estamos vivendo. Agora, como o Cláudio colocou, toda a Europa, o Oriente, eles se prepararam para o envelhecimento devagar, ao longo dos anos. Nós não. Nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando.
Isso é muito ruim.
Nós temos pouco tempo. Há 50 anos atrás, era uma realidade, um percentual de pessoas acima de 60 anos. Nós só andamos 50 anos. E hoje nós já encontramos mais de 1000 pessoas centenárias na cidade de São Paulo.
Muito bem, Ana Rosa tem uma pergunta importante.
É, né? Até tenho duas. E tem uma do ouvinte também. É, a gente estava falando no bloco anterior sobre sexualidade, né? Dos idosos e idosas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre as questões de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Parece que há aumento de casos em pessoas com idade mais elevada por conta do não uso do preservativo, né?
Isso é sério.
É,
isso é
a gente
muito
entrevistou
sério.
Um médico e ele realmente falou, Jean, que é do hospital,
né? Jean Guenchiquen, né?
É, Guenchiquen, exatamente. É. Ele falou que agora com o evento, né, daquelas pílulas que estimulam...
Do Viagra.
Do Viagra.
Exatamente.
Que estimulam sexualmente a pessoa idosa, o idoso começou a usar sem fazer a prevenção. E aí começou a contrair doenças, inclusive aquela mais perigosa, que é a AIDS.
Né? Exatamente. Isso requer, hoje nós nos bailes, né, temos alguns Sim. bailes temáticos pela prefeitura, a grande distribuição de camisinhas. Porque isso é fundamental. As mulheres devem ter, na questão da promover no seu parceiro o uso da camisinha, e os homens com essa iniciativa. Eles ficam com muito medo do desempenho. Há uma fantasia, há um mito do desempenho. Ficar comprometido com o uso da camisinha. Acabou isso. Acabou. Isso precisa ser superado e você precisa cuidar da sua saúde. E evitar essa contaminação. Isso é real. Nós estamos, né, temos uma cidade na Baixada Santista, inclusive a minha cidade, que tem altos índices de AIDS, casos de AIDS em pessoas acima de 60 anos.
É, e volta para a educação, né? Não é pro, a educação não é só para o jovem, é para o idoso também, né? O idoso estar consciente e ele sempre sentir que ele é imune, né? E não, todos são, né, propensos.
Agora, a gente está falando muito aqui de educação, né, de investimento na questão do respeito aos idosos e idosas e políticas públicas. Como fazer isso num cenário em que os investimentos foram congelados por 20 anos, aplaudidos pela população? Ah, temos que congelar investimentos porque temos que cumprir o orçamento, temos que cobrir o rombo, enfim, né? Quer dizer, como fazer isso agora pelo ser humano, né, quando a gente tem essa questão do congelamento, né, do teto de gastos aí? Como que a gente, quais são as alternativas? E aí, qual é o papel do terceiro setor que tem desempenhado no Brasil esse papel, né, de ser um braço aí, né, para a sociedade, né, onde às vezes o poder público não está chegando e chega o terceiro setor? Como é que o terceiro setor pode atuar, por exemplo, junto a empresas, conscientizar a sociedade, até para obter recursos para desenvolver essas ações que, por exemplo, vocês fazem tão bem, Cláudio, e pode ser que faltem recursos, né? Ou que se precise de mais, né, por conta dessa ausência do próprio poder público.
É, o braço é curto, né? A vontade é grande, mas a gente faz o que está a nossa posição. Então, a gente trabalha muito com a comunidade no nosso bairro. Então, assim, a gente visita escolas, a gente pede que as escolas mandem os alunos para poder fazer. As universidades, a gente trabalha muito com os profissionais pré-formando, porque ninguém sabe trabalhar com idoso. Todo mundo está se formando, mas o idoso é um nicho de mercado que tende a crescer, mas quem sabe atender um idoso? Muito pouco.
Isso é muito importante.
A gente abre esse estágio para que eles vivenciem o espaço, para que eles possam. Então, assim, hoje a gente tem alguns estagiários. Hoje pela manhã tinha um pessoal de uma universidade que estão desenvolvendo jogos para idosos em tablet. Então, eles já estão conosco há 6 meses e hoje eles estavam mostrando uma versão final. Então, foram lá de tentar entender a dimensão, tamanho, as cores que chamam a atenção. Então, é um mercado interessante. É interessante não, é palpável, né? Todo mundo vai ver. Então, se... E aí, quem vai trabalhar? Né? Cabe... Se todo mundo, né, acho que tivesse essas iniciativas, seria interessante. Porque quando a gente chama uma escola, vem as crianças, né? A parte intergeracional que a gente trabalha com eles... É muito interessante, né? A gente até chama assim de adote um vovô, né? Então, naquele período, tem crianças que não têm esse relacionamento com o idoso na casa. E ele acaba participando, de tendo isso daí. E a criança confidencializa. Então, tem famílias, crianças que falam desse relacionamento. Então, a gente fica com as portas abertas. A gente tem uma assistente social para poder ajudar essa família indiretamente. Então, a gente começa a identificar isso. É um trabalho de, como é que é aquele chavão, trabalho de formiguinha? É. Mas assim, se a gente não fizer, quem vai fazer?
Você falou, levantou um aspecto importante, né, na nossa entrevista de hoje, capacitar pessoas para o atendimento ao idoso, né, que não existe, segundo você.
Tem assim, muito pouco.
Pouco e às vezes não qualificado.
Exatamente, né? Porque não adianta você ter qualquer profissão, você ter na teoria como atender o idoso e não na prática.
Os profissionais da área de saúde estão?
Estão, e eu acho que valeria muito a pena responder essa questão, porque o que que o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, está fazendo para a questão do envelhecimento? Então, nós temos lá na Secretaria de Direitos Humanos a coordenação do idoso. A coordenação do idoso é uma coordenação que faz todo um trabalho de atenção a tudo que acontece em relação ao envelhecimento. Então, primeira questão, nós tivemos ao longo deste ano, capacitações para profissionais que atuam nas secretarias, para cuidadores de idosos. Segundo, pessoas também que atendem a população LGBT, idosos. Então, nós temos um programa de velhices LGBT.
É um número expressivo?
É, ainda não pesquisado, porque isso nós vamos fazer. A outra é super importante, a questão de que nós estamos com um trabalho voltado para ações intergeracionais. Isso também é algo estimulado pela secretaria. Mas o mais importante, que eu acho que vale a pena, é você empoderar essa população idosa dos seus direitos para que eles possam reivindicar os seus espaços de voz. Isto quer dizer o quê? Para isso ele precisa conhecer o do orçamento. Ele precisa conhecer como que aumenta essa folha de orçamentária no município. A dizer que precisamos aumentar esses serviços, precisamos aumentar essa oferta de serviços. E como fazer? É fazer com que eles se envolvam cada vez mais no movimento social em relação à garantia de direitos. Então, tudo isso é para dizer que não é possível ficarmos com um orçamento congelado, né, que tem aí uma PEC, né, que, como diz a Marília Louvison, PEC da maldade, que é justamente isso. Você tem 20 anos sem previsão de aumento, e como que você faz isso? Você não é viável. E como que você desloca? É a sociedade civil organizada, isso quer dizer, são os idosos organizados, empoderados, que vão pressionar o governo a pedir um aumento, para que tenhamos mais centros-dias, mais ILPIs, mais núcleos de convivência, calçadas mais acessíveis e por aí vai.
Muito bem, você levantou um outro aspecto muito importante, né, que são os direitos humanos. E aí, falando em direitos humanos, o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente: direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar a campanha, o banner, né, da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos, uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. E agora nós vamos começar com as perguntas, né, Ana?
Perguntas dos ouvintes. Tem a pergunta aqui do Felipe Góes, de Itaquera. Obrigada, Felipe. Ele faz um comentário e pergunta: frequentemente vemos notícias de maus tratos ao idoso. Por que esses casos ocorrem tanto?
Nós temos aí uma realidade triste, né, Cláudio?
Sim.
A violência ocorre dentro do cenário da situação familiar. O agressor é o filho ou a filha, são os mais próximos. Tem vários motivos, né? Um deles é a falta de conhecimento de saber como lidar com essa pessoa idosa. Mudou, né? A perspectiva de vida aumentou, então nós precisamos orientar essas famílias. Por isso que cursos de cuidadores de idosos informais, nós criamos na secretaria um grupo de trabalho de cultura de cuidados, justamente para atuar e orientar esses familiares, que são os familiares que muitas vezes cuidam. Então, tem uma questão assim, de falta de clareza de como cuidar. entender o processo de envelhecimento. Ele não está fazendo de propósito, ele está confuso, ele já sinaliza um quadro demencial. Ele já, quadros como eu, como fonoaudióloga, e atendi alguns pacientes num dia, no outro dia ele estava totalmente descompensado, quando víamos, estava com uma infecção urinária. Então, são quadros, a família precisa ser orientada. Por isso, esta possibilidade de fazer trabalhos intersecretariais, juntar assistência com a saúde, isso é uma solicitação do Estatuto do Idoso, e é isso que nós, da Secretaria, também temos, é sempre essa preocupação, de trazer todos os parceiros. A violência, Ana e Felipe, que falou sobre isso, é um dado importante. A violência, nós temos 78% dos casos de violência na cidade de São Paulo, são de negligência. Negligência é abandono, é descaso. Então, é uma forma de violência. Nem tanto da agressão, mas da negligência. Eu descuido, eu não trato, eu não olho, eu não percebo, eu não preparo a comida, eu não dou a comida. Não é, Cláudia?
Sim, sim. E a família entender, né, que esse processo de envelhecimento, ninguém faz por querer. O idoso não está lá para perturbar, para ficar perturbando, para pegar em algumas feridas. E isso, às vezes, né, dependendo do histórico dessa família, né, que a gente também tem que avaliar isso, né? Isso daí não vem de graça. E a família tem que saber ponderar isso para não chegar na violência. É difícil, não é fácil. A gente tem, né, nos atendimentos, a gente vê famílias próximas, que a gente tem que saber conversar, porque assim, elas vêm com alguns discursos, meu pai me veio para me irritar, ele só fala aquilo, mas não é, isso é natural, né? Um idoso que está demenciando, ele já não tem mais, né? A gente no nosso dia, a gente tem algumas restrições, eu quero falar alguma coisa, a gente engole, tranca, mas o idoso já não tem mais essa trava, sai. Imagina, do outro lado.
É por isso que essa ação, ela é de um tripé. É a família, a sociedade e o governo.
Exatamente.
Então, é muito importante que tenhamos essas três frentes, porque só desta forma podemos orientar, acolher, criar novos serviços, criar campanha. Campanhas são fundamentais. Campanhas de prevenção de quedas, campanhas sobre a questão da violência.
Muito bem, mais perguntas, Ana?
Tem mais uma aqui do Sandro Salles, do bairro da Armênia, deve ser próximo ao metrô, né, Armênia. Uhum. Obrigada, Sandro. Acho que até que vocês já comentaram, mas vamos fazer a pergunta dele aqui. Com o crescimento da população idosa, quais as políticas públicas e as ações da sociedade devem ser postas em ação de acordo com esse cenário? Acho que até vocês comentaram
antes.
Você
falou uma,
né,
coisa, talvez a gente pudesse explorar rapidamente, Sandra, é que a coisa interessante, a novidade que você falou, é que uma equipe interdisciplinar, né? Você falou entre secretarias, mas é profissionais de várias áreas para se debruçar sobre a qualidade de vida do idoso.
É importante esse momento, eu acho que vale a pena a gente entender qual é o compromisso da prefeitura. Foi assinado um decreto de criação de um grupo gestor intersecretarial para a elaboração de um plano municipal. O que quer dizer? Sentaremos numa mesa 15 integrantes de 15 secretarias: pessoa com deficiência, saúde, habitação, educação, transporte, todos os 15 secretários que encaminharam seus representantes. Nós temos 120 dias para criar um plano municipal para integrar essas políticas. Por exemplo, nós estávamos hoje numa reunião pela manhã com o Grande Conselho Municipal do Idoso. E eles falavam, olha, tem um espaço na região oeste de São Paulo, que é um parque que tem lá um espaço e não acontece nada. Ali poderia acontecer um núcleo de convivência de idosos. Com atividades, com oficinas, com esclarecimentos, com capacitações. Então, integrar. Então, o que nós fizemos já? Mapeamos toda a cidade de São Paulo. Pipocamos todos. O que a saúde tem? Quais são os equipamentos? Quais são os terminais? Nós estamos com a SP Trans.
Muito bom.
Os terminais de ônibus. Quantos deles são acessíveis? Como que faz? Os letreiros. A acessibilidade não é só chão. Não é só acesso, rampa. Também é a questão de
leitura, né? De enxergar, de conseguir enxergar.
Muito bem. Olha, gente, foi um grande prazer receber vocês. Nós temos mais 5 minutos de programa só. Foi uma pena, porque a gente conversou tudo. Temos que voltar a vacina, que eu gostaria de repercutir com você, mas vocês voltarão outras vezes.
Sim, sim. Só antes de você terminar, só uma pergunta. Esse mapeamento, ele vai ser publicado? Ele vai ficar acessível à população? Isso é importante.
Certeza. Nós também levantamos o perfil dos 96 distritos da cidade de São Paulo.
E quando vai ser publicado? Vai ficar no portal da Prefeitura de São Paulo?
O mais rápido possível.
O mais importante, que a gente sabe que esse vai ser um projeto bom, e uma política pública que vai melhorar a qualidade da política pública. Mas o mais importante é estimular também a participação do idoso. Que o projeto não seja de cima para baixo, mas que eles também participem através de audiências públicas, né? Aqueles idosos, é fundamental que ele volte para as ruas, né? Eu também, a gente não conversou sobre o idoso e a internet, me parece que ele está muito atuante na internet.
Sim,
também, né? Verdade. Tem esse assunto que
inclusão
não foi.
Digital.
Digital. Mas fechando o programa, Cláudia, suas considerações finais. O que mais importante você queria deixar registrado aqui? Além da educação.
Além da educação, que a gente fala, acho que vou tatuar aqui na testa, a educação. Que o Brasil está envelhecendo, São Paulo está envelhecendo, e não adianta nós copiarmos projetos de envelhecimento que tivemos em outros países, né? Nós temos uma realidade totalmente ímpar, diferente, e vai aparecer oportunidades daqui para frente, né? E vamos trabalhar, né? Porque o tempo é curto, senão eu vou ficar falando sobre o idoso o dia inteiro. Eu agradeço, né?
E nós agradecemos, foi um prazer.
Estaremos revê-lo. À sua disposição.
Parabéns pelo trabalho lá que você realizou.
Opa, está convidado.
Sandra.
E o meu convite é de participação. Idosos, pessoas idosas acima de 60 anos, saiam de casa, participem, vão para um núcleo de convivência mais próximo, estejam conosco lá na rua Líbero Badaró, 119, no Grande Conselho Municipal do Idoso. Vocês têm direito à voz e só assim vamos mudar a realidade do Brasil.
Muito bem, Ana, esse programa lembrou que nós estamos envelhecendo.
Sim, espero que a gente envelheça. Quero envelhecer, sim, quero ficar viva para ver o que vai acontecer. E espero que as pessoas possam envelhecer no Brasil com mais dignidade, né? Mais respeito, né? Como você falou, né? Os direitos humanos são direitos de todos, né? Os idosos e idosas também.
Sim. É verdade. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Sandra Regina Gomes, obrigada, gerontóloga e coordenadora de políticas para pessoas idosas da Prefeitura de São Paulo. O Cláudio Hara, diretor executivo do Centro Dia do Idoso, Angels for You, e mestre em gerontologia social pela PUC. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
A coisa mais moderna que existe nesta vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem a fruta. Vai acontecer. Eu quero que o tapete boi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero corrida pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. Próprio nome que me chamem de velho cagá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.